Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição de hoje. Audição do Banco Português de Fomento no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre as medidas de apoio às intempéries. Dou as boas-vindas ao CEO do Banco Português de Fomento, Dr. Gonçalo Regalado. Eu sou o Dr. Hugo Bragança Monteiro, Diretor-Coordenador da Direção de Comunicação do Banco Português de Fomento. Vamos criar aqui uma pequena exceção. O Dr. Gonçalo Regalado irá fazer uma pequena apresentação inicial de 5 minutos e depois então daremos lugar às intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Doutor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros membros da Comissão, muito obrigado pelo convite. Venho aqui também prestar contas, em nome do Banco Português de Fomento, àquilo que estamos a fazer para apoiar as nossas empresas, a nossa economia e a região centro. Nós temos uma breve apresentação, depois com mais detalhe adicional, mas que mostra qual tem sido a performance que nós temos colocado com todo o desafio da nossa equipa do Banco Português de Fomento e com grande parceria da banca comercial ao serviço das empresas e dos empresários. Nesta altura, já temos mais de 1.460 milhões de euros, 90% do montante candidatado aprovado. Como veem, aquilo que está hoje em validação, em processamento ou documentos em falta na construção das candidaturas são poucas candidaturas e um montante sempre relevante, mas pouco significativo face a esta dimensão. E temos hoje a felicidade de partilhar no que diz respeito à performance do nosso trabalho, com toda a banca comercial, que nesta altura do campeonato já temos 835 milhões de euros com funding em conta e PECs financeiros recebidos no Banco Português de Fomento, apoiando mais de 4.260 empresas e temos, além destes, mais 600 milhões de euros para 2.800 empresas também já aprovados em contratação pela banca comercial e, portanto, com contratos em tramitação junto dos parceiros da banca comercial. A performance e a partilha com todos os bancos comerciais é como veem com todo o sistema financeiro do país, ou seja, em número de candidaturas e em montante temos uma dimensão bastante material. Há uma procura muito superior pelas linhas de tesouraria há 5 anos, uma vez que foi para aí, para o oxigênio da liquidez, onde houve a maior procura das empresas, e essas linhas de tesouraria têm uma dimensão de liderança da Caixa Geral de Depósitos, do Millennium BCP e do Novo Banco, e depois as linhas de investimento têm uma dimensão de liderança, linhas de até 10 anos, mas muito menores em dimensão e montante, do Novo Banco, do Millennium BCP e do Crédito Agrícola, que tem tido aqui uma performance nesta região, como já tinha afirmado uma vez aqui também numa comissão, mas de economia, bastante assinalável e positiva. Mas como vêm todos os bancos a trabalhar de uma forma muito proativa para ajudarmos a nossa economia. Depois, de uma forma mais particular, partilhar com todos os senhores deputados e com a Comissão que o banco recebeu em 70 dias 9.185 candidaturas. Portanto, 70 dias. Estamos quase, de uma forma ativa, a receber candidaturas. Continua esta procura para as primeiras linhas, que são 2 mil milhões de euros, e continua essa procura contínua e progressiva, ou seja, onde os bancos também têm uma performance bastante comparável. A seguir, tem aquilo que nós chamamos as candidaturas completas, em montante, onde temos 1.700 milhões de euros já superados ao final destes 70 dias, e esses 1.700 milhões de euros dividem-se em 1.600 milhões de euros em tesouraria e 107 milhões em linhas de investimento. Aqui tem o número de operações. Portanto, estamos a falar para a tesouraria de 7.646 operações de empresas e para investimento 202 operações. Aqui tem aquilo que nós chamamos a fita do tempo. Ou seja, nós medimos semanalmente com os bancos comerciais como é que é a performance de cada banco e qual é que foi desde o primeiro dia esta ativação, e lembramos-nos todos que foi no dia 28 de janeiro que tivemos esta tempestade e o Banco Português de Fomento começou no dia 2 de fevereiro, 4 dias depois, a receber candidaturas. E, portanto, como veem, houve uma procura inicial bastante forte, depois essa procura foi-se, digamos, mantendo alguma continuidade, mas desde o primeiro dia que estamos a receber candidaturas de uma forma bastante contínua. Aqui tem as aprovações, as tais 7 mil empresas já aprovadas com os mais de 1.435 milhões de euros, seguindo o ranking de performance dos bancos comerciais que vos tenho partilhado, e aqui têm o ritmo das aprovações. O banco começou a aprovar no dia 9 de fevereiro, ou seja, pouco mais de 10 dias depois da tempestade, já estávamos a aprovar candidaturas e, como veem, a aceleração foi contínua, foi muito inicial logo ali nos dias 9 a 16 e depois nas semanas de 23 de fevereiro e até ao final de fevereiro, mas em março continuámos a aprovar e continuamos a aprovar em abril e vamos continuar a aprovar, certamente, as candidaturas que nos chegam. E nós temos essas aprovações feitas de uma forma estrutural e percebemos banco a banco, entre as aprovações e a contratação, qual é que é a performance, chamemos-lhe assim, operacional dos bancos. E aqui já é um ranking um pouco diferente, tanto no número como no montante é o Millennium BCP que lidera o funding em conta, seguido depois para a Caixa Geral de Depósitos e seguido depois pelo novo banco no que diz respeito à densidade e depois para o BPI, para o Santander, no que diz respeito à densidade de financiamento concedido. Em número de operações, veja-se, é o Millennium BCP, depois seguido pelo Santander, pela Caixa Geral de Depósitos, pelo BPI, pelo Crédito Agrícola, mas com todos a fazer este trabalho. Aquilo que para nós é muito importante é que a contratação nos bancos comerciais continue a ter esta velocidade com um sentido de impacto e um sentido de grande preocupação por fazer chegar às contas das empresas a liquidez e o dinheiro necessário para as empresas se reconstruírem, se reerguerem. E como veem, há aqui a tendência, desde o primeiro dia foi sempre o Millennium BCP, a Caixa Geral de Depósitos teve ali uma performance muito positiva, em particular no mês de março e agora em abril, e portanto com um caminho crescente. O mesmo acontece com o Novo Banco, o Crédito Agrícola, e depois quase empatados o BPI e o Santander, e também a trabalhar de uma forma proativa o Montepio, o Abanca ou o Banco Inter, todos a fazer, na sua proporção e na sua dimensão, um trabalho muito positivo pelo nosso país. Onde é que nós temos aquilo que é a informação essencial? É no mapa do nosso país. Destes 1.700 milhões de euros, como podem ver aqui, metade deste montante é do Distrito de Leiria. São 822 milhões de euros em quase 3.500 empresas. Depois temos o Distrito de Santarém, com 300 milhões de euros em 1.400 empresas. Depois o Distrito de Coimbra, com 209 milhões de euros em mais de 1.000 empresas. E depois entram basicamente Lisboa, Aveiro, que são as sedes das empresas, mas a distribuição foram naqueles 90 municípios. Temos depois um detalhe, Sr. Presidente, deixo só para conhecimento dos senhores deputados, que é como é que é isto por concelho. De todos os concelhos, obviamente, que os três concelhos mais afetados são Leiria, com 357 milhões, Pombal, com 101 milhões, e a seguir Marinha Grande, com 88 milhões, A seguir, quando vamos olhar para os distritos de Santarém, estamos a falar claramente do Conselho de Santarém, com 74 milhões de euros. E quando vamos ver depois o distrito de Coimbra, é claramente o Conselho de Coimbra, com 76 milhões, que tem o maior impacto e que tem o maior número de solicitações. Eu terminava, Sr. Presidente, nesta fase, só mostrando uma coisa que eu acho que é importante. Os outros distritos são mais pequenos, mas para nós é muito relevante. Todos os setores estão a ser apoiados, com um impacto muito grande na indústria, no comércio, na construção, na agricultura, nos transportes e na logística, mas como veem, todos os setores estão a ser apoiados. E depois, para nós, é uma informação muito relevante, que é a dimensão do financiamento. São 217 mil euros por empresa, valor de financiamento médio, com os diferentes escalões de financiamento aqui distribuídos. E para nós, uma marca muito importante, porque nós somos o Banco Soberano que tem que apoiar todas as empresas, as grandes, as pequenas, as médias, as micros, mas dar-vos nota que 86% do número são micros e pequenas empresas e 49% do montante está a chegar às micros e pequenas empresas. Ou seja, há uma grande atomicidade e distribuição pelos nossos empresários. Naquilo que é hoje, e também na COFAP, tenhamos essa responsabilidade, que é as finanças públicas, nós estamos a ser muito cautelosos na gestão do risco, assim como a banca comercial, até porque é risco partilhado, e, portanto, há uma concentração de mais de 77% das candidaturas até ao grau de risco 7, portanto, basicamente, é a nossa média positiva do risco das empresas, ou seja, são boas empresas que estão a ser financiadas, não antevemos grandes imparidades futuras, e o rating médio desta carteira que está a ser feita é um rating médio de 6, que são boas empresas que estão a ser apoiadas no seu processo de reconstrução. Termino dizendo-vos que mais de 90% do financiamento está a ser concedido a 5 anos, na linha de tesouraria, como vos dissemos desde o início, e para nós, muito importante, está a ser dada a carência também, entre 6 meses a 1 ano, na maioria dos financiamentos. A banca comercial também está a conceder carência aos empresários. Aqui é o risco da carteira global, portanto já tínhamos alguma exposição também a estas empresas. Estamos a reforçar financiamento, eram empresas onde nós já estávamos, muitas destas empresas estamos a apoiar, e para nós, muito importante é montámos uma máquina de soluções pré-aprovadas que os bancos e os empresários sabem, à partida, que têm as pré-aprovações do nosso lado disponíveis. Terminava dizendo só que, e termino este slide aqui, que esta dimensão de dívida, que é uma dimensão relevante, são 2 mil milhões de euros nas linhas de investimento e tesouraria, promovidas pelo Banco Português de Fomento, com mais 1 mil milhões adicionais já apresentados pela Sra. Presidente do Banco Europeu de Investimento, Nádia Calvinho, cá em Lisboa, na sua última visita, que será sobretudo para infraestruturas e entidades de natureza pública e para médias, pequenas, médias e grandes empresas, mas soma também as dimensões de subvenção. Ou seja, nós temos 100 milhões de euros de subvenções dentro da linha de investimento, da linha de apoio à recuperação do investimento. Lançámos 150 milhões de euros de um instrumento financeiro de inovação e competitividade para estes 90 municípios de calamidade e temos também mais de 220 milhões de euros já aprovados dentro do instrumento financeiro para a inovação e competitividade e que eram candidaturas de empresas destes 90 municípios antes da tempestade e que estão agora a ser comunicadas e partilhadas. Portanto, estamos a falar de 470 milhões de euros de subvenções, que não é um valor despiciente para aquilo que é o nosso portfólio de subvenções, e estamos a falar de 3 mil milhões de euros de financiamento. Isto representa 3 mil milhões de euros de financiamento, 1% do PIB, e termino, Sr. Presidente, explicando que estes, o global que estamos a falar, são 850 milhões de investimento mobilizado para 470 milhões de subvenções, que são cerca de 0,3 pontos do PIB. Estou disponível e agradeço todas as oportunidades, todas as questões que nos colocarem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Gonçalo Regalado. Enfim, passamos bastante o tempo, mas também acho que foi importante para no fundo, haver um esclarecimento global dos grupos parlamentares. Então, começamos pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Santos. Dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começava por cumprimentar naturalmente o Dr. Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento, e agradecer esta apresentação brilhante que aqui nos fez, que em certa medida já responde àquelas que são as questões que nós iríamos colocar, não só ao PSD, mas também certamente os outros grupos parlamentares, porque a apresentação efetivamente resume bem aquilo que tem sido a intervenção e o trabalho e a atuação do Banco de Fomento, na resposta ao comboio de tempestades e a esta crise que afetou o nosso país. Mas eu queria naturalmente começar por reconhecer aquilo que é o papel do Banco de Fomento. A verdade é que o Banco de Fomento foi criado em 2020, mas finalmente agora podemos dizer que o Banco de Fomento está a cumprir a sua missão. Naturalmente que costuma-se dizer que as pessoas fazem as instituições e neste caso é bem verdade. Haverá um Banco de Fomento antes do Dr. Gonçalo Regalado e há um Banco de Fomento após a entrada do Dr. Gonçalo Regalado. Porque agora temos um Banco de Fomento que efetivamente apoia as nossas empresas, que está ao lado das nossas empresas, que se vê na economia e que as empresas já reconhecem essa mais-valia, algo que anteriormente não era reconhecido e algo que anteriormente o país não tinha sequer, muitas vezes, noção que existia, que era uma ferramenta que deveria funcionar e que não funcionava e que agora está efetivamente a funcionar. E o Banco de Fomento chega muitas vezes onde a banca tradicional não chega, porque nós sabemos que a banca tradicional muitas vezes financia e tem liquidez para financiar empresas, projetos, mas tende a ser conservadora na análise, tende a financiar aquelas que lhe garantem menor risco. E o Banco de Fomento tem também este papel de arriscar um pouco mais, de estar ao lado das ideias inovadoras, estar ao lado dos nossos empresários, estar ao lado dos empresários que querem arriscar, querem inovar, querem trazer inovação, novas tecnologias à nossa economia, dessa forma também acrescentar valor à nossa economia e criar a riqueza que o país tanto precisa. E, portanto, o Banco de Fomento está a cumprir muito bem a sua missão. E neste contexto pós-crise e pós-combate de tempestades, o Banco de Fomento revelou-se aqui também um instrumento importantíssimo na resposta que o Estado, por via do Banco de Fomento, deu às empresas. E que naturalmente começar por reconhecer esse trabalho que o Banco de Fomento aqui teve de, e permita-me que lhe peça para confirmar ou desmentir aquilo que eu vou dizer, de em tempo recorde, nunca antes visto, o Banco de Fomento ter criado logo duas linhas de apoio à atividade económica, duas linhas de apoio às empresas, uma linha de apoio à tesouraria e outra linha de crédito de apoio ao investimento e recuperação e reconstrução. E volto a sublinhar, num tempo recorde nunca antes visto, e peço que confirme ou desminta aquilo que eu estou a dizer. Porque, efetivamente, foi muito rápida a atuação do Estado, por via do Banco de Fomento, no que respeita a este apoio, a este acompanhamento das empresas, em particular, e já vimos ali pela sua apresentação, em particular no meu distrito, o Distrito de Leiria, em particular até nos concelhos de Leiria, Pombal e Marinha Grande. E isto demonstra que, efetivamente, esta resposta foi bem acolhida pelo tecido empresarial e foi bem acolhida pelos empresários. Aqui, relativamente à linha de apoio à tesouraria, percebemos que a adesão, a procura, foi até acima daquilo que era esperado, daí ter existido a necessidade de reforçar esta linha. Relativamente à linha de crédito de apoio ao investimento, aconteceu o contrário, ou seja, não teve a procura, que se calhar era antecipada, e pergunto-lhe o porquê disso estar a acontecer e se há aqui algo que o Banco de Fomento também possa fazer para que os empresários sejam mais incentivados a recorrer a esta linha de crédito de apoio ao investimento. Esta linha de crédito de apoio ao investimento tem também aqui uma componente de subvenção. Pergunto-lhe, e há uma crítica que muitas vezes é feita na praça pública, pergunto-lhe o porquê do valor de subvenção não ser superior. E pergunto-lhe também se seria um precedente perigoso para o futuro, no sentido de que, naturalmente, nem o Estado, nem neste caso o Banco de Fomento, se deve substituir aquilo que é o papel também das seguradoras, seja na proteção das pessoas singulares, neste caso, seja na proteção e salvaguarda dos interesses das empresas, e essa pedagogia também deve ser feita para que, de futuro, tanto pessoas singulares como pessoas coletivas tenham apólices de seguro, atualizadas e estejam preparados para este tipo de adversidades. Mas pergunto-lhe o porquê deste valor de subvenção, do valor de subvenção ser aquele que foi definido e não ser um valor superior. Por fim, e como já estou a ficar sem tempo, pergunto-lhe também se nos pode aqui concretizar em que medida é que estas linhas de apoio estão, qual é que é a receptividade que estas linhas de apoio estão a ter no contacto que o Banco de Fomento tem com os empresários, ou seja, qual é que é o feedback que os empresários dão destas linhas de apoio. Críticas que façam, eventuais entropias que existam no processo, eventuais sugestões que os empresários possam dar ou tenham dado relativamente a estas linhas. E pergunto-lhe também, por fim, se, que é outro dos temas que por vezes é discutido na praça pública, se alguns empresários estão a utilizar estas linhas de financiamento para reciclar dívida, ou seja, para procurar desta forma ir buscar dinheiro mais barato, digamos assim, para financiar outros financiamentos que eram mais caros e dessa forma não estão propriamente a investir, não estão propriamente a apoiar a tesouraria, mas estão simplesmente a trocar dívida, a reciclar dívida. Pergunto se o Banco de Fomento consegue fazer essa monitorização e se tem feito se faz esse acompanhamento e se efetivamente isto é uma realidade. E por fim, pergunto-lhe também se estão previstas novas linhas de apoio às empresas e se existirão novidades a curto prazo, porque também já foi abordado em público que poderá existir uma nova linha em parceria com o Banco Europeu de Investimento, e pergunto-lhe se isso corresponde à verdade e em que moldes é que isso se verificará. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Santos. Para responder, dou a palavra ao doutor Gonçalo Regalaço. O doutor dispõe de 5 minutos. Tenha a palavra.
Senhor Presidente, Senhor Deputado, antes de tudo agradecendo as palavras, em nome do Banco Português de Fomento, nós somos uma equipa, toda ela, desde a Comissão Executiva ao Conselho de Administração, a todos os colaboradores, e funcionamos como equipa. E só como equipa é que nós conseguimos dar uma resposta em tempo recorde aos nossos concidadãos, aos empresários, às empresas e aos trabalhadores das empresas que também beneficiam destas garantias públicas que o Banco Português de Fomento, em nome do Estado, confia às empresas e aos bancos comerciais. Nós lançámos as linhas, como viram aqui, nós começámos a receber candidaturas tecnicamente no dia 2 de fevereiro, começámos a aprovar candidaturas no dia 9 de fevereiro. Nós, o tempo recorde que tínhamos de comparatório foi o que aconteceu no Covid, e nós no Covid demorámos 9 semanas, aqui demorámos 9 dias. Portanto, o banco conseguiu, com a banca comercial, de forma ágil, simples, prática, ajudar os empresários, simplificámos processos, partilhámos confiança e recebemos de esperança dos empresários. É isso que estamos a receber todos os dias. Relativamente às duas linhas, porque é que houve uma maior procura na linha de tesouraria e uma menor procura na linha de investimento? A linha de tesouraria é uma linha mais simples, mais ágil e muitíssimo mais prática. Tem um único documento de submissão de candidatura, que é a declaração do beneficiário. Enquanto que a linha de investimento tinha dois documentos que eram necessários para a sua proposta. Tinha que ter a declaração do beneficiário e teria que ter uma declaração de danos do sinistro. E aquilo que nós percebemos, com todos os parceiros locais desta região em particular, é que essa declaração de danos era difícil, porque era preciso peritagens, era preciso contra-avaliações, era preciso a emissão de um relatório de seguros. Então, em parceria também com a estrutura de missão que está hoje recuperar centro e com as CCDRs e com as câmaras municipais e com o governo e com os empresários e com as associações empresariais. Foi uma proposta do Nerley que visitou a Comissão Executiva do Banco Português de Fomento e que nos fez a proposta numa Comissão Executiva que nós aprovámos e que implementámos passado uma semana. Passámos a substituir esta declaração de sinistro por uma autodeclaração do empresário com a vinheta do contabilista. E com isso, nós passámos a ter um processo muito mais simples, muito mais ágil e de confiança, que agora os empresários, até 31 de julho, têm 6 meses para nos entregarem a declaração de sinistro e confirmarem essa declaração de sinistro. Portanto, vemos agora, nas últimas semanas, uma maior procura pela linha de investimento, que tem a subvenção como a ponta que nós fizemos de 10%, porque considerámos que numa estratégia normal e nacional, em que o investimento é normalmente 30% de subvenção, em que a dimensão das linhas que tínhamos tido tinha um máximo de 20%, nós aqui temos 10%, mas que é possível de acumular com estas candidaturas do IFIC. Isto é, uma empresa hoje, nos concelhos que referiu, ou em qualquer um dos outros 90, que tenha um projeto com uma linha de financiamento ao investimento de reconstrução, tem 10% de subvenção, mas pode somar, se for uma PME, 50% neste IFIC das calamidades, e se for uma grande empresa, pode somar 30%. Ou seja, no global, pode a empresa receber 40% de subvenção se for uma grande empresa e pode receber 60% de subvenção se for uma pequena empresa. E, portanto, o nosso trabalho é complementar os instrumentos. Poderíamos sempre fazer melhor. Nós temos um call center dedicado no Banco Português de Fomento a falar com os empresários, a ouvir os empresários, a receber o testemunho dos empresários. E claro que há sempre empresas que neste momento têm dificuldades e que nós temos a responsabilidade de apoiar. Porque há sempre pequenas burocracias, muitas delas até de legislação europeia, coisas mais complexas como o regime de mínimis ou o regime do RGIC, que não permitem apoiar o hotel, o agricultor, o industrial. Mas estes são os números macro do país. E se não estivesse a funcionar, nós não tínhamos recebido 9.700 candidaturas e já com mais 4.500 com o dinheiro na conta e mais 6.700 aprovadas. Funciona para a regra geral. Os casos específicos, e o Banco Português de Fomento tem que, com a banca comercial, trabalhar operação a operação, empresa a empresa, empresário a empresário, para nós conseguirmos dar uma resposta. Este é um trabalho com todos. Os seguros também estão no caminho e também estão a ajudar e também estão a apoiar, acelerando os relatórios seguros e que para nós são muito importantes. Nós, no Banco Português de Fomento, não vemos estas linhas como grande contingência de risco e de imparidade, até porque a maioria das empresas que estamos a apoiar são boas, empresas já o eram antes e continuarão a ser depois. Precisam é nesta altura do oxigênio para fazerem essa transição e esta passagem por esta tempestade. Portanto, eu acredito que haverá uma primavera depois desta tempestade para esta região e para estas empresas e tudo faremos para controlar esta dimensão. Relativamente à reciclagem de dívida, permita-me que temos aqui um slide, pois, por poupança do tempo, eu acho que é muito importante nós vermos detalhadamente. Este é um modelo em que, pela primeira vez, o Banco Português de Fomento está a partilhar risco com os bancos comerciais de uma forma desproporcional. Isto é, normalmente, como foi no Covid, havia garantias de 90% e de 80% em que os bancos comerciais, independentemente do que acontecesse ao seu portfólio, tinham 90% nas PMEs e 80% garantido, quer as empresas todas pagassem ou não pagassem. O risco estava todo do lado do Estado. Não é o que acontece hoje. O que acontece hoje é que nós temos uma garantia que tem 20% máximo de risco do portfólio do Estado. Isto é, se o Banco A tiver 100 milhões de euros e esses 100 milhões de euros forem todos perdidos, o Banco Português de Fomento e o Estado Português perde 20 milhões e esse banco perde 80 milhões. Portanto, nós temos aquilo que nós chamamos de uma garantia com cap, que está capeada. Portanto, nós defendemos o balanço público nesta dimensão. E ao defender o balanço público, colocámos um preço, só por causa da reciclagem do crédito, colocámos aquilo que nós chamámos um preço padrão, e posso mostrar aqui como é que está o preço padrão, peço desculpa, Sr. Presidente, que é nós colocámos um preço padrão de 0,5% nas operações. Está aqui. E, portanto, o spread máximo que os senhores empresários estão a pagar por estas linhas, seja há 5 anos, seja há 10 anos, é 0,5%. Mas o spread médio que Portugal cobra sem estas garantias é 2%. E, portanto, nós temos, obviamente, hoje, um incentivo a que as empresas recorram a esta linha nestas áreas. O que é que estamos a fazer? Em parceria com o Banco de Portugal, vamos controlar NIF a NIF como é que se avalia o crédito das empresas nos meses subsequentes. E está no protocolo que, se houver reciclagem de crédito, os bancos comerciais perdem as garantias destas empresas. Portanto, nós vamos controlar e vamos informar e vamos ser bastante pedagogos nessa dimensão, em parceria com a banca comercial, para garantirmos que não há nem reciclagem de dívida, nem capacidade de garantias públicas para créditos passados. Isto é crédito para a reconstrução, crédito para a reabilitação das empresas. Entendi. E, portanto, vamos ter novas linhas, Sr. Presidente. Provavelmente consigo responder ao Sr. Deputado na próxima intervenção. Sim, temos mais 1.000 milhões da linha do bem para estas dimensões.
Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, doutor Gonçalo Regalado. Enfim, nós estamos com alguma tolerância de tempo. Também penso que é um tema que é bastante importante. De qualquer das formas, vamos então dar início aos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega, deputado João Ribeiro. Tem a palavra, dispõe de 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Gonçalo Regalado, obrigado pelos esclarecimentos que já nos deu e para aqueles que ainda nos vai dar. Eu, se entrasse agora aqui e não tivesse estado em contacto com as zonas afetadas e com as empresas afetadas por esta catástrofe, ficava, assim como quando eu sou o Governo, com esta propaganda toda, com uma ideia que está tudo a correr muito bem. E não é essa a realidade. Aliás, de todos os slides que mostrou, o único a mim que me interessa verdadeiramente é aquele segundo slide, em que diz que o que realmente passa a relevância, o que conta é o que está na conta, e o que está na conta são 835 milhões de euros. É que não é só com o Banco Português Fomento que isto acontece. Acontece também com as seguradoras. Muito valor, está 300 milhões na conta. Com o Banco Português Fomento, exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós somarmos o que está o Banco Português de Fomento realmente na conta, mais as seguradoras, estamos a falar cerca de 1.000 milhões, para prejuízos que estão quase em 10 mil milhões. Quer dizer, isto é uma gota de água no oceano. E passaram 70 dias. 70 dias. Aliás, disse aqui que o Banco Português de Fomento é um call center ao serviço dos empresários. Deve ter com o horário da função pública, porque tentámos ligar agora e ninguém atende do outro lado. Ou seja, o call center, a propaganda que está aqui, ou seja, quem nos está a ouvir ficou tudo contente, mas não funciona. Ou seja, uma coisa que foi agora, nós não sabíamos que existia, confessamos a nossa falta de conhecimento, mas tentámos contactar e ninguém atende do outro lado. Isto acho que reflete um pouco aquilo que é este governo a atuar. E repara, acho também aqui, temos que esclarecer também aqui um pouco a população, que é, o Banco Português de Fomento não financia diretamente, precisa da banca comercial. E vou agarrar até na última questão que falou, que é aqui, no fundo, o risco partilhado. O que é que está a acontecer quando chega às empresas? Para além do Banco Português de Fomento estar a dar a garantia, o que acontece é que muitos empresários estão a ser, depois, quando chega à banca comercial, a ser exigidos novamente mais garantias, incluindo aval pessoal, coisa que não aconteceu, por exemplo, no Covid. Corrija-me se estiver errado. Ou seja, será que esta situação de estar a pôr do lado das empresas... Atenção, estamos a olhar para todo o contexto. São empresas que eventualmente já recorreram a financiamento na altura do Covid. Agora estão a recorrer a financiamento na altura das tempestades. Financiamento que, se fosse eventualmente uma grande parte a fundo perdido, iria ter muito mais capacidade das empresas de investirem. Ou seja, as empresas estão-se a endividar para cobrir prejuízos que ninguém esperava. Nós não esperávamos. Isso é verdade. Temos que admitir. Não estávamos à espera disso. Mas o que acontece é nós estamos claramente a limitar a capacidade das empresas de investir e as maturidades são muito baixas, a 5 anos. Mas, atenção, vamos supor que isto vai se repetir mais vezes, para onde temos outra vez uma calamidade? Quer dizer, estas empresas estão com a corda, não é? Que já não têm capacidade de investir, vão ficar completamente estranguladas. Nós temos que arranjar um sistema, aliás, como acontece em alguns países, em Espanha, em França, que têm um fundo específico para estas calamidades. Isso é claro, porque senão, se tivermos a andar de calamidade em calamidade, estamos sempre na desgraça e as empresas estão sempre asfixiadas. E a questão é, aqui será que estes períodos de carência deviam ser maiores ou não, na vossa opinião, e se as maturidades também deviam ser maiores ou não? Então, mas não devia haver uma questão de objetivos, que no fundo, se as empresas não despedissem, continuassem a contratar, se houvesse esses objetivos, se este valor não devia ser totalmente convertido, ou uma grande parte convertido, em a fundo perdido para as empresas. Outra questão que também falou aqui, eu incluo até a transferência de outros créditos empréstimos de tesouraria como fraude no geral. É qual é a percentagem que detectaram de tentativas de fraude ou possível fraude? E para percebermos se essa pequena, eu penso que seja uma pequena quantidade de tentativa de fraude, justifica depois prejudicar os prazos para todos os outros. Esta é a questão, ou seja, haverá fraude. Há sempre, desculpe-me a expressão, os espertos, não é? Querem se aproveitar destas situações. Mas será que esse valor justifica prejudicar todos os outros? Acho que é uma situação muito, muito importante. Depois também, puxando aqui um pouco a sua experiência na banca comercial, que sei que tem, o que é que está a ser feito diferente, e volto a frisar o mesmo, não é para aprovar, não é para estar a candidatura aceita, é para pôr dinheiro na conta, o que é que está a ser feito diferente? Agora, para colocar mais dinheiro. E vamos estar daqui a 20 ou 30 dias a falar de uma evolução na linha da que está agora, ou vamos ter aqui um gap muito grande de uma aceitação muito rápida? Porque assim, se isto demorar mais tempo, eu acredito que muitas empresas, quando chegar o dinheiro à conta, elas já não estão lá para o receber. É esta a questão que se coloca. É, será que quando chegar o dinheiro já temos a empresa morta? Isto é uma expressão muito rude, mas a realidade é essa. Porque, desculpe-me, a sinceridade, ao contrário do que foi dito pelo PSD, no terreno, os empresários vêm-se abandonados. E estamos a falar de empresas muito boas, com muita robustez, empresas que estavam a funcionar muito bem, ficaram totalmente destruídas, e vêm-se agora perante uma situação, quer dizer, que não faz sentido nenhum. E a outra questão é, que esta também é importante, se devia de haver, efetivamente, pelo menos para os valores que eventualmente depois serão a fundo perdido, se devia de haver uma linha direta do Banco Português de Fomento diretamente com as empresas. Ou seja, não haver a banca comercial aqui como intermediário. Qual é a sua opinião sobre isso? Passando aqui a situação, eventualmente, tínhamos que legislar nesse sentido, como é óbvio, mas se isso fazia sentido ou não. Obrigado.
Muito obrigado, deputado João Ribeiro. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Senhor deputado Nuno Fazenda, tem a palavra dos 25 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Gonçalo Regalado, é sempre um gosto recebê-lo e cumprimento também pela apresentação sempre muito extensa, exaustiva e objetiva que aqui faz, e isso é muito útil também para o debate parlamentar e quero cumprimentá-lo por isso. Bom, passaram um pouco mais de 2 meses e eu acho que neste momento é possível ver o pano de fundo daquilo que é o balanço das respostas do Estado português àquilo que foi uma calamidade. E aquilo que nós podemos constatar, que é público, e acho que até há um certo consenso, é que as respostas demoram a chegar às famílias, aos municípios, às empresas e aos territórios. E temos vários recortes de imprensa que o dizem. Aqui diz-nos que poucas candidaturas pagas após tempestades em Leiria geram preocupação. Aqui é dito que Cristina foi há 2 meses, mas apoios demoram mais 3. O dinheiro está a demorar a chegar. E o próprio Sr. Ministro da Economia, que não é comum, vem reconhecer atrasos nas ajudas após a tempestade de Cristina. E, portanto, o que nós verificamos aqui é que, no caso dos municípios de centros de saúde, escolas, não há 1 euro transferido, nem sequer nenhum protocolo, nenhum aviso. No caso das famílias, como digo, estão em atraso. E nas empresas também temos dificuldades, e é este o segundo ponto. Queria deixar este pano de fundo, que, efetivamente, os apoios aos territórios estão a demorar a chegar. Isso é, diria, factual, e quem anda no terreno percebe isto de forma muito nítida. Mas, no que diz respeito nos apoios às empresas, perante uma calamidade, qual é que foi a resposta que o Governo encontrou? Não é o BPF executa aquilo que são prioridades de política pública e, por isso, a prioridade que o Governo encontrou foi dar dívida às empresas. Perante uma situação excepcional, perante uma situação de calamidade, que medidas temos? Temos dívida, temos linhas de crédito. E, portanto, em bom rigor, não são apoios, são contratação de dívida, são empréstimos. Num ou noutro caso, existe, como aqui já foi dito, uma pequena parte de comparticipação a fundo perdido. E, por isso, a nossa conclusão neste primeiro capítulo é que são respostas que ficam aquém, do nosso ponto de vista, das necessidades. E, nesse caso, quero aqui sublinhar que, no passado, já houve medidas a 100% a fundo perdido, um decreto-lei aprovado pelo anterior governo do Partido Socialista, e que devo dizer que este governo, e bem, remodelou, reforçando até o montante de elegibilidade, que passou de 200 para 300 mil euros, para manter, precisamente, o apoio a 100% a fundo perdido. E isto é algo que nos preocupa, porque é que essa linha não foi adotada. E por isso a pergunta que tenho a fazer é se, do ponto de vista do PPF, se há alguma limitação formal que impeça apoiar com maior percentagem a fundo perdido. Não estou a falar da opção política, estou a falar mais do ponto de vista enquanto gestor, CEO do Banco Português de Fomento. Segundo ponto, diz respeito à celeridade. Sim, o Estado, e neste caso o Banco Português de Fomento, foi rápido a desenhar e lançar as linhas de crédito, em bom rigor, elas já estavam desenhadas em termos transversais, mas quero aqui conceder que foi a que teve a capacidade de adaptar e de lançar. O problema que nós encontramos é, de facto, a concretização, porque uma coisa é o PowerPoint, outra é a realidade. E permita-me que faça esta caricatura. É que os relatos que nós recebemos é que são de atrasos, de dificuldades e de barreiras. Eu quero também partilhar com o Sr. aqui uns recortes de alguma imprensa que nos diz o núcleo empresarial da região de Coimbra que denuncia atrasos nos apoios após as tempestades. Aqui também notícias dizem que linhas de crédito estão a chegar a número muito limitado de empresas, dizem associações. E empresários criticam também atrasos nos apoios e exigem investimento. Isto são notícias relativamente recentes do mês de março. E, portanto, a pergunta é, estarão os empresários e a realidade com quem nós contactamos a ver mal e as associações? É que esta é a realidade. Por isso eu digo, uma coisa é o PowerPoint, outra é a realidade. E eu não queria também deixar de confrontar com estes dados. Eu estou certo que o Sr. terá também contacto com a realidade. E por isso, aqui a questão que lhe pergunto é quais são estas dificuldades que estes empresários nos dão conta. Por último, dão-nos conta a nós também de algumas dificuldades que aqui já foram enunciadas. Diz respeito, precisamente, aos apoios e nas resistências que a banca comercial está a dar no apoio às empresas afetadas, designadamente aquelas que têm maiores dificuldades. Como sabemos, há duas grandes linhas de apoio. Uma linha de apoio ao investimento, que atribui 3 anos de carência, 10 anos de pagamento e até uma percentagem em fundo perdido, e a linha de apoio à tesouraria, esta muito menos vantajosa para as empresas. E o que é que nós verificamos, conforme o Sr. Presidente aqui nos mostrou, é que 93% do investimento candidatado é à linha de tesouraria e 7% à de investimento. Portanto, digamos assim, mais de 90%, ou para ser rigoroso, 97% das aprovadas são na linha que têm menores condições, que são menos vantajosas. E, portanto, como é que os empresários vão recorrer a uma linha menos vantajosa do que a outra que lhes dá até fundo perdido e mais tempo? E aquilo que nos dizem os empresários é que a banca comercial não está a colaborar, não está a assumir nenhum risco, a não ser um risco seguro, porque sabemos que o Estado assegura 80% e para os demais 20% está a exigir avais pessoais. E, portanto, fica com um risco zero. E, por isso, isto significa o quê? Que a melhor medida, diria, entre estas, que o banco é... porque este momento disponibiliza, que a nosso ver já não é excepcional, poderia ser melhor, mas isso não é responsabilidade do Sr. Presidente, não está a chegar às empresas, e vou concluir, Sr. Presidente, e não está a chegar a quem é mais preciso e tem mais dificuldades, que aliás, como aqui disse bem, está a chegar a boas empresas. E por isso, qual é a leitura que faz desta situação, da exigência da banca comercial, dos avais pessoais que estão a ser pedidos, se está previsto algum reforço de garantia para, no fundo, dar conta também destes relatos, que também lhe devo dizer, são de Leiria, a Coimbra, a Castelo Branco, que nós hoje os encontramos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de 5 minutos, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também os nossos convidados. A pessoa do Dr. Gonçalo Galado. Não vou destoar muito também nas minhas perguntas e começo por agradecer a apresentação extensiva e o envio antecipado que nos permitiu também analisá-la minimamente antes desta sessão e tentando não repetir muitas das perguntas, acho que o essencial aqui está na própria apresentação e nos números, portanto, a quantidade e até a rapidez da mobilização mostram bem a dimensão do desafio. O grande problema está, como praticamente todos os grupos parlamentares disseram, na rapidez no acesso a estes fundos, ou seja, quando é que estes fundos chegam efetivamente às empresas, porque a procura é muita, a mobilização até existe, mas depois quanto tempo é que está a passar até que estes fundos cheguem efetivamente às empresas? E essa era se calhar a minha primeira pergunta, muito direta, é realmente quanto tempo é que está a passar entre esta aprovação, ou seja, todo o processo de candidatura, aprovação e o efetivo acesso aos fundos. Porque nós falámos de atrasos, mas eu gostaria de, porque era um dado que não estava na apresentação, de perceber em média de quanto tempo é que estamos a falar. E depois, percebendo quanto tempo, então a perceber onde é que na cadeia está o problema. Porque é que estes atrasos estão a acontecer? Onde é que os travões ou os gargalos existem no processo para que os possamos ainda corrigir para acelerar este processo? É a banca que está a provocar o atraso, a banca privada? É o próprio Banco Português do Fomento? É algum excesso de burocracia no processo? Portanto, o que é que está ou onde é que está o ou os gargalos na atribuição de fundos? Depois, uma outra questão que o grupo parlamentar do PS acabou de aflorar ao de leve, prende-se com aquelas empresas que ficam de fora destes fundos. O Sr. Doutor disse bem que algo como permita-me a citação de cabeça, estamos a dar estes empréstimos, a atribuir estes fundos a quem está com boa saúde financeira. Bem, isto vai excluir, provavelmente, algumas empresas que vão ficar sem acesso a estes apoios. E porquê? Quais é que são os critérios? São critérios de risco? É falta de garantias? São limites legais como de mínimos? Ou seja, o que é que está a fazer com que algumas empresas fiquem de fora? Depois também, uma questão já trazida em certa medida aqui também, que se prende com o facto do grosso das empresas que fazem estes pedidos serem pequenas e médias empresas, o que não é surpreendente, conhecendo o tecido empresarial português. Mas depois vemos também que uma parte significativa do montante, portanto, do dinheiro que está a ser atribuído, está concentrada em operações de maior dimensão. Portanto, de que modo é que o Banco Português de Fomento está a tentar trabalhar para que haja uma equidade na distribuição destes fundos e que não sejam aqueles que têm até mais facilidade no acesso à banca comercial os que saem mais beneficiados? Portanto, o que é que no fundo o Banco Português de Fomento está, naquela que deve ser também a sua missão, a fazer para que as empresas mais pequenas e com mais dificuldade no acesso aos empréstimos da banca comercial possam ter acesso a estes fundos? Uma última pergunta, um bocadinho mais estrutural, e que se prende com o próprio modelo que está aqui em causa, porque este sistema funciona através da banca comercial com as garantias públicas, de maneira relativamente diferente. Nota pessoal, acho que para melhor quando comparado com o Covid, já teve a oportunidade de falar disso, mas isto levanta, no fundo, uma questão que tem a ver com quem é que está a decidir quem tem ou não tem acesso a estes apoios. É o Estado, através do seu doutor e através do Banco Português de Fomento, ou, no fundo, continua a ser a banca comercial, através dos seus critérios de risco? Porque acho que isto é importante, é isto que as pequenas empresas querem saber e é isto que nós, no livro, também gostaríamos de saber. Porque... E termino com esta nota. Nós estamos a falar de períodos de carência bastante curtos, relativamente curtos, mas bastante curtos. E depois, com períodos de maturidade, que na grande parte dos casos não são longos o suficiente para que as empresas consigam fazer o pagamento. Portanto, a minha pergunta é se isto é suficiente para as empresas que tiveram perdas, em muitos casos perdas muito significativas, se conseguem fazer face a isso, ou se estamos a correr um risco, e se o Banco Português de Fomento tem isso em causa, de estar a criar uma pressão financeira que daqui a um ou dois anos se poderá revelar insustentável para uma parte destas empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Dr. Gonçalo Regalado. Sr. Doutor, dispõe de 15 minutos. Tem a palavra.
Muitíssimo obrigado por todos os comentários, por todas as opiniões e, sobretudo, por todas as questões aos Srs. Deputados e agradecer para poder, se me permitem, esclarecer da forma mais ampla possível. Deixem-me clarificar primeiro o funil de aprovação. Os bancos comerciais, no protocolo, têm 6 meses para devolver ao Banco Português de Fomento todos os contratos. Portanto, em tese, nós poderíamos ter na última parte do funil hoje 0 contratos, 0 euros. Aquilo é a dinâmica operacional dos bancos comerciais, que rapidamente, até porque recebem estes rankings semanalmente, rapidamente quiseram subir naquilo que é a sua escala de reputação de ranking e de performance e que nos mandaram todos os contratos de uma forma muitíssimo direta. Aos 835 milhões que estão na conta, nós estamos a dizer que é o valor mínimo, Dr. João Ribeiro, é o valor mínimo que está na conta, porque os que estão aprovados estão contratados e a banca comercial está, nesta altura, a fazer-nos chegar os contratos em solução digital num portal que nós chamamos de portal da banca, entre o Banco Português de Fomento e os bancos comerciais, e nós estamos a receber entre 30 a 40 milhões todos os dias de contratos que já têm funding em conta. Os bancos têm 6 meses... para fazer este trabalho. Ou seja, aquilo que nós sabemos hoje é que há mais de 7 mil empresas, mais de 9 em cada 10 euros que foram solicitados, que estão aprovados, contratados e desembolsados. É isto que nós hoje sabemos. Nós temos hoje 835 milhões de 4.265 contratos na nossa posse do Banco Português de Fomento. Mas os bancos comerciais, além destes, têm mais 600 milhões com 2.803 empresas que estão aprovados, que estão em contratação e que estão confirmados como contratos emitidos. Ou seja, aquilo que hoje nós chamamos de tramitação processual são apenas 34 milhões de processos em validação, 22 milhões de processos que estão hoje em processamento, 100 milhões de documentos em falta, ou seja, estamos a verificar a documentação do processo, e depois em aprovação, que é nas áreas de risco nossas, hoje dos bancos comerciais, temos 27 milhões. Claro que eu, para mim, queria ter todos estes indicadores a zero, todos os contratos emitidos e todos os contratos lidos. Relativamente à segunda questão, relativamente ao nosso modelo de call center, o que é que nós fizemos? Não é um call center de inbound, ou seja, de recepção de chamadas. É um call center de outbound. É o banco que liga aos empresários, ao fim de 10 dias, a dizer assim: senhor empresário, temos uma candidatura do senhor empresário que foi apresentada no Banco X e gostaríamos de saber o que é que está a acontecer para, neste espaço de 10 dias, ainda não ter feito a contratação ou ainda não termos os contratos do nosso lado. E temos uma equipa permanente a contactar todos estes empresários para permitirmos saber onde é que estão os tais gargalos, como dizia o senhor deputado há bocadinho. O nosso impacto concreto é bastante claro. Nós não permitimos avalos pessoais dentro do protocolo. Se os bancos estão a fazer avalos pessoais, acredito que haja sempre aquilo que eu chamo operações que nós vemos no processo, que sejam operações que não sejam as operações dentro do protocolo. Mas aquilo que está escrito no protocolo é que não há colaterais nem pessoais nem reais, isto é, não há nem hipotecas nem avalos que devem ser pedidos aos empresários. É isto que está protocolado com a banca comercial, como aconteceu no Covid, também tivemos esses pontos no Covid, e aquilo que eu lhe peço ao Sr. Deputado, a todos os senhores deputados, é que nos façam chegar os empresários para nós falarmos com os empresários e com os nossos parceiros da banca comercial e eliminarmos essas situações se as existem. Relativamente àquilo que é a diferença no Covid, deixe-me dizer-lhe que, com muita alegria e algum reconforto, vos podemos partilhar que o Banco Português de Fomento colocou 9.300 milhões de euros em 46 mil empresas, em parceria com a banca comercial, e que as linhas do Covid estarão encerradas, pagas e reembolsadas em junho de 2026, portanto daqui a 3 meses, e a sinistralidade é abaixo de 1,5%. Ou seja, as empresas que nós apoiamos, nós todos, o país, a banca comercial, que são os nossos parceiros, os colegas do Banco Português de Fomento, que estava a nascer, com um trabalho enorme de todos, numa altura em que faltou a procura global e em que nós, cidadãos, e nós, Estado, colocámos ao serviço das empresas esta densidade de financiamento, os senhores empresários pagaram, cumpriram, honraram os seus empréstimos e, mais do que isso, e cresceram. Vejam a performance da nossa economia, mérito de todos, nos últimos 6 anos. Portanto, as linhas Covid, graças a Deus, terminarão em junho, julho deste ano de 2026 e, portanto, não teremos dívida sobre dívida, não é o nosso objetivo. Nós queremos empresas capitalizadas e musculadas para poderem investir, exportar, inovar e internacionalizar-se. Portanto, esse ponto parece-me que estará relativamente salvaguardado. Relativamente às maturidades, nós somos claros. A maturidade da tesouraria é para nós o oxigênio da empresa. O investimento é para nós o músculo da empresa e a subvenção será para nós o pulmão da empresa. Portanto, nós estamos a fazer o processo passo a passo. O oxigênio, que é a tesouraria, como vem, já tem 92%, como dizia o Sr. Deputado, já temos, nesta altura, uma grande densidade para que ninguém morra neste caminho e não temos visto, felizmente, nem desemprego, nem soluções de layoff perdidas, nem empresas a encerrar. Nós vemos, cada vez que visitamos os distritos, e também lá vamos, o que vemos é uma grande esperança, uma grande alegria para chegarem ao verão recuperados, reconstruídos e recuperarem o ano, que é isso que nós vemos na força dos empresários, que são o motor da nossa economia. E o que nós vemos é um esforço, uma esperança e uma confiança enorme. E, portanto, aquilo que nós sentimos é que os empresários vão recuperar, estão agora a ter o oxigênio, vão ter músculo com o investimento, porque agora estamos a receber mais investimento com estas simplificações que foram colocadas e com a autodeclaração, com uma grande parceria também com a Ordem dos Contabilistas Certificados, que se predispôs connosco em parceria a fazer este trabalho, e com os senhores contabilistas, que são sempre grandes parceiros solidários e grandes bastiões da defesa das empresas, e a eles também lhes agradecemos. E o que nós sentimos é que depois do oxigênio virá as linhas de investimento, e nas linhas de investimento traremos a dimensão de subvenção, como vos mostrei há bocadinho no slide. Se tudo correr bem, pelo que já temos em carteira, são 470 milhões de subvenções, não é um valor despiciente, são 0,3% do PIB, nesta fase, que me parece uma fase, um valor relevante para arranque. O que é que nós depois vemos, relativamente àquilo que nos colocou sobre a questão do crédito direto e não do crédito com os nossos parceiros da banca comercial? A linha do Banco Europeu de Investimento tem exatamente essas duas dimensões que o Sr. Deputado João Ribeiro apontou. Ou seja, tem uma dimensão de crédito direto que será feito pelo Banco Português de Fomento, para PMEs e até para institucionais, e tem uma componente de crédito feita pelos nossos colegas da banca comercial. Será a primeira vez que o faremos de uma forma mais ampliada, portanto, aquilo que está hoje em fecho de acordo com os senhores, com a administração do Banco Europeu de Investimento, é claro, são 600 milhões de euros adicionais para as empresas e 400 milhões de euros para as instituições e, portanto, temos para nós a convicção de que com os nossos parceiros da banca comercial, com dois motores, portanto, o motor do Banco Português de Fomento aqui não com as garantias, porque a linha do BEI é uma linha de crédito direto, como estava a apontar, e não é preciso mudar nada na lei, o banco pode fazer crédito direto. A linha do BEI para institucionais será uma linha basicamente misturada, blended entre nós e a banca comercial e queremos ter essa linha disponível para os empresários para esta segunda fase e segunda vaga de apoios. Portanto, o nosso sentimento é que sempre que houver um empresário que não esteja com o apoio necessário de liquidez de financiamento e de apoio bancário, nós não estamos ainda a cumprir a nossa missão, temos que conseguir renovar essa esperança e renovar essa capacidade de confiança para nós apoiarmos o emprego, o investimento e os empresários das nossas terras, porque têm que ser muito apoiados nesta dimensão e ninguém esquece esta calamidade, nem ninguém a vai menorizar, nem ninguém a vai diminuir. E partido com os senhores deputados, que eu próprio também passei por calamidades similares nos incêndios, e sei o que custa. Quando passam um mês, dois meses, três meses, nós ficarmos, os empresários, mais longe daquilo que é o apoio, seja ele público, seja ele privado, seja ele mediático, e vamos estar lá. E é exemplo disso, nós dia 28 de maio já estaremos em Leiria novamente, fará 4 meses, e vamos organizar com mais de 1000 empresários na região, conversas com Fomento, com todos os empresários, uma parte destes 7 mil, certamente, que nós já apoiámos, e todos os outros que precisam do apoio, nós estaremos lá na linha da frente. Ao Dr. Nuno Fazenda, partilhar consigo, nós não temos a responsabilidade, como sabe, no Banco Português de Fomento, de densificar estas linhas para os colegas dos municípios, para os nossos parceiros, para os senhores autarcas, presidente de junta, presidente de Câmara Municipal, mas temos falado com eles com recorrência, acreditamos que esta linha do BEI até possa ser uma boa ajuda, a linha dos municípios e dos institucionais será há 30 anos, a linha das empresas será há 12 anos, maiores maturidades, como os senhores deputados estavam a falar, e eu acredito que estes apoios ao território também serão muito importantes para a reabilitação das infraestruturas do nosso território, para o apoio aos senhores presidentes de Câmara, com quem também tem falado com regularidade e, sobretudo, para apoio à reconstrução dos nossos territórios. Somos todos portugueses, queremos todos a reconstrução da nossa terra, não tenho a menor dúvida disso. Relativamente àquilo que é hoje, a densidade de dívida e a densidade de fundo perdido, eu renovo a informação que vos partilhava. Nós temos 2 mil milhões de euros de garantias, temos 1 mil milhões de euros de crédito, temos cerca de 470 milhões de subvenções, que vamos trabalhar paulatinamente em função de todos estes instrumentos do IFIC, portanto, que é basicamente as verbas subjantes do PRR, para que Portugal possa não devolver um cêntimo do PRR de subvenções a Bruxelas e para que os nossos empresários, e em particular os empresários destas regiões mais afetadas, possam ser apoiadas e estão a sê-lo. Claro que é para nós um grande desafio, recebemos as candidaturas em março, vamos ter agora 40 dias de avaliação, temos depois 10 dias de contratação. Se nós conseguíssemos e tivéssemos a capacidade para o fazer e para no final de maio já termos o dinheiro na conta, falo-íamos com todo o gosto, mas temos que ter o rigor, a transparência e a capacidade de accountability com os nossos parceiros da banca para fazermos o escrutínio necessário para evitar os 5, 10, 20, 50 casos que possam haver de fraude e que possam contaminar estas 7 mil empresas hoje, que nós já percebemos que vão ser cerca de 10 mil empresas no fim que têm que ser apoiadas, porque os empresários são gente séria, são gente em quem nós podemos confiar, são gente em quem nós precisamos dar esperança e são pessoas que nós damos por gente de muita, muita abnegação, como têm mostrado, como mostraram no Covid, como mostraram durante todas as crises e como estão a mostrar agora neste reerguer do nosso centro. Quanto àquilo que é a limitação formal, Sr. Deputado Dr. Nuno Fazenda, sim, nós temos uma linha que tem uma limitação formal de 10% de subvenções e acreditamos que essa limitação formal também é feita por contingências orçamentais Nós, quando tivemos esta tempestade, não víamos nem vislumbrávamos esta guerra no Médio Oriente, e hoje é mais difícil, parece-me claramente, enquanto cidadão, ver reforços adicionais, de densidade adicional de subvenções que não sejam dos programas que nós estamos habituados a trabalhar, do PRR, do PT 2030, de programas normalmente associados à dimensão de investimento, que é o que estamos aqui a cuidar com os nossos parceiros. Relativamente à rapidez e à realidade, os números são claros. Eu também falo com empresários, também recebo muitas queixas dos próprios empresários e chega-me a mesma informação, e eu tenho isto para vos dizer de uma forma muito prática. O Banco Português de Fomento, em 70 dias, fez o que nunca fez na sua vida. Nós, o ano passado, fizemos 6.500 milhões de euros de apoio, como partilhámos com os colegas na Comissão de Economia, fizemos 6.500 milhões de euros de apoios em 16.200 empresas com 19 mil operações, mas foi um ano inteiro. Estes 70 dias, nós estamos a falar de 7 mil empresas apoiadas, estamos a falar de uma densidade de quase 1.500 milhões de euros, que é só 3 vezes o que foi feito no ano inteiro de 2024. É que nós não nos podemos esquecer disto. Nós fizemos em 70 dias 3 vezes o que o banco fez em 2024. Ou seja, nós simplificámos o banco, automatizámos o banco, robotizámos muitos processos, criámos soluções de apoio aos empresários, simplificámos os processos de decisão, de avaliação e de contratação, mas é sempre possível fazer melhor. Mas do ponto de partida onde estávamos, nós e a banca comercial, porque isto é crédito da banca comercial, há uma decisão de conjunto, há uma decisão cooperativa, nós estamos a dar o nosso melhor e não ampliamos feriados, nem ampliamos fins de semana. As nossas equipas não têm um horário das 9 às 5, como estava a dizer há bocadinho o Sr. Deputado, como apontava o Dr. Nuno Fazenda. Deixe-me só dizer-vos isto, não vemos os nossos parceiros da banca comercial nenhuma resistência. Vemos os nossos parceiros da banca comercial enorme parceria, de todos eles, porque os nossos parceiros da banca comercial, que são parceiros das empresas, o que querem é empresas robustas, sólidas e estruturadas. E nós temos a certeza, porque eles sabem, e isso está no protocolo, foi visto com os próprios, que eles não vão fazer reciclagem de crédito. Pode haver 1, 2, 5 casos, 20 casos, em que haja esse, digamos, esse sentimento, vamos reciclar crédito para meter aqui uma garantia pública. Mas nós não vemos isso e vamos ter mecanismos de alerta há 30 dias, a 60 dias, a 90 dias, a 180 dias, para ver se o crédito registado na Central de Riscos do Banco de Portugal aumentou ou não aumentou em função do nosso crédito, ou se houve algum benefício privado de garantias públicas. Não é esse o objetivo. Os empresários com quem temos falado não nos têm feito chegar que os bancos dizem vamos lhe dar uma garantia de 1 milhão, mas você tem que amortizar 3 contas correntes, um factoring e um confirming. Não é o que nos chega. E se é, deem-nos esses casos que nós falaremos também com os colegas da banca comercial e com os empresários diretamente, porque esse não é o objetivo. Isto é oxigênio para as empresas sobreviverem. Não é oxigênio para os bancos ficarem mais confortáveis com o crédito, com garantia pública que lhes estamos a conceder. Eu acredito que nós, com esses 2 mil milhões de euros iniciais e com os 1.000 milhões de euros do BEI, teremos uma resposta completa na dimensão de garantias e de empréstimos, e acredito que com cerca de 500 milhões de euros de subvenções também teremos uma resposta positiva no que diz respeito à dimensão de subvenções. Terminando, respondendo ao Dr. Jorge Pinto, a quem agradeço também todas as perguntas, Sr. Deputado, o meu sentimento é muito simples. Os SLAs, portanto, os níveis de serviço de resposta, como vê, são bastante rápidos. Ou seja, entre a submissão das candidaturas, passando pela aprovação do Banco Português de Fomento, passando pela aprovação de crédito, que é sempre do Banco Comercial, e passando pelo processo de contratação, normalmente cada uma destas fases demora 1 semana. E isso é um processo muito ágil em banca. Em banca é preciso rigor, transparência, cautelas e, sobretudo, capacidade de confiança. Portanto, é o processo normal. Aquilo que nós estamos a ver, onde nós sentimos que pode haver algum alongamento, é no processo de confirmação da contratação e depois da colheita dos contratos e da submissão digital dos contratos para o Banco de Fomento. Portanto, o meu sentimento, enquanto cidadão e enquanto Presidente do Banco Português de Fomento, é que o valor de funding que está nas contas é bastante superior aos 835 milhões, porque o que nós vamos vendo nos contratos que nos estão a chegar é que os contratos não são da semana passada. É isso que nós vos temos para partilhar. Agora, aquilo que nós sabemos é que temos mais de 1.460 milhões aprovados, contratados, em contratação e desembolsados para 7 mil empresas. Eu compreendo que muitas vezes há 70 empresas, há 7 empresas que criam uma dimensão de distorção que parece que são todos assim. Não é verdade. Não é verdade. Vejam a distribuição de território que nós estamos a falar. Vejam a distribuição de território em todos os municípios. É que estes 90 municípios já tiveram candidatura, já têm aprovações e é o mais democrático possível. Porque são tickets de 217 mil euros. Não são tickets de 2 milhões e meio de euros. Havia uma pergunta há bocadinho de um senhor deputado que dizia como é que nós podemos ajudar, e vou terminar, senhor presidente, como é que nós podemos ajudar a dar acesso a mais empresas. Nós na tesouraria temos um modelo de acesso bastante simples. As microempresas têm acesso até 100 mil euros, as pequenas empresas têm acesso até 500 mil euros, as médias empresas têm acesso até 1 milhão e meio de euros na tesouraria e as grandes empresas têm acesso até 2 milhões e meio de euros. Desta forma, nós permitimos que cada um, em função da sua dimensão, pudesse ter acesso. E foi perguntado também por um senhor deputado, e eu respondo, as linhas não têm subvenções gratuitas e sem resultados. As empresas têm que ter, primeiro, seguro, como dizia há bocadinho o senhor deputado do PSD, naquilo que era o doutor João Santos, têm que ter seguro para ter subvenções daqui a 3 anos. Um. Dois. Têm que manter os postos de trabalho ou massa salarial e têm que manter, para nós é absolutamente essencial, o volume de negócios e a atividade depois desta reconstrução. Termino dizendo e respondendo de uma forma muito clara ao nosso sentimento. Nós acreditamos que as linhas têm equidade de acesso, senão não tínhamos quase 10 mil candidaturas. Acreditamos que as linhas têm velocidade de aprovação, senão não tínhamos mais 7 mil aprovações. Acreditamos que as linhas têm alguma densidade e há processos de melhoria na contratação, mas também foi novo o processo de contratação para todos neste processo. Acreditamos que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós vamos chegar com uma densidade superior e que as aprovações vão ser contratações, as contratações vão ser fundings, é o nosso maior objetivo. E acreditamos que o modelo que está hoje em vigor é o modelo correto da aferição de risco, que é nós, Banco Português de Fomento, concedemos a garantia pública com um limite pré-aprovado, desenhado e partilhado com a banca comercial. Todas as empresas destes 90 municípios têm uma garantia pré-aprovada ou têm uma dimensão máxima por financiamento em função da sua dimensão, se é uma micro, uma pequena, uma média ou uma grande empresa, mesmo e acreditamos, para terminar, Sr. Presidente, e acreditamos que uma avaliação dos colegas da banca comercial com de um segundo par de olhos a olhar para o risco, para o crédito e para a densidade, também é positivo para nós podermos ter garantias públicas com riscos medidos por bancos privados e por bancos públicos, como a Caixa Geral de Depósitos, como têm visto, também têm tido uma performance muito ativa nesta dimensão e que também têm dado uma resposta muito positiva e, portanto, é nosso objetivo ter garantia pública com risco privado para todos estarmos a ter o que o país precisa,
obrigado,
que é financiamento público para as empresas poderem reconstruir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Passamos então à segunda ronda. Tenho 3 inscrições. Começamos pelo Sr. Deputado Almiro Moreira. Sr. Deputado, dispõe de 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Gonçalo Regalado, também e os demais convidados aqui. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. Eu penso que esta clara e detalhada explicação que foi dada pelo Dr. Gonçalo Regalado deve ter convencido a maioria, até porque eu viria nas cabeças algumas vezes a assinar de modo positivo ao que nos ia dizendo. E, de facto, é um bocadinho diferente a narrativa de que traz aqui a oposição daquela que é a realidade. Porque, para além de reiterar aqui que passaram 70 dias, não foram 90, como demoraram outros só a fazer algumas coisas, nós também visitámos a região de Leiria. E eu visitei a região de Leiria com a nossa comissão. E é certo que vimos empresas e pessoas a lamentar-se do sucedido, o natural, mas também vimos empresas, e uma das que nós visitamos na Marinha Grande, a mais afetada se calhar na região, a dizer que só estava a laborar graças ao Governo. Só estava a laborar porque o Governo rapidamente deixou, e ainda que não seja o tema daqui hoje, mas convém relembrar aos senhores deputados, porque parece que desconhecem, que a TSU, a isenção da TSU, e os 2 salários mínimos concedidos pelo IFP por trabalhador são isso que mantiveram essas empresas ativas. São 320 milhões de euros só em bonificações da TSU e são 52 milhões em investimento que o IFP está a fazer de 2 salários mínimos por trabalhador por cada empresa que, mantém, que se mantém a laborar. E por isso, e todo este trabalho que foi hoje aqui tão detalhadamente dito, acresce a outras medidas que desde os primeiros dias estão no terreno. E por isso, acho que eu reitero as palavras do Sr. Dr. Gonçalo Regalado, nós temos uma grande esperança, confiamos nas pessoas e queremos que as pessoas confiem também no Governo.
Muito obrigado, deputado Almiro Moreira. Passamos ao Sr. Deputado João Ribeiro, que tem a palavra, dispõe 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. E tenho que começar pelo que disse o Sr. Deputado. Desculpe-me a sinceridade, o que é que isso tem a ver com o Banco Português de Fomento? Porque são apoios. Estamos a falar de apoios que o Governo deu às empresas, mas também na mesma empresa, Sr. Deputado, ouviu o mesmo que eu, o empresário queixou-se-nos que o problema que estava a ter é que tinha o ok do Banco Português de Fomento e a banca comercial estava a criar problemas. Que foi isso que nós trouxemos aqui. E eu volto a reforçar esta questão dos avais pessoais, como é que o Banco Português de Fomento consegue ter rapidamente este feedback ou não. Porque aquilo que, corrija-me se eu estiver errado, se, após o Banco Português fomentar o ok, no fundo é uma pró-forma, simplesmente a banca comercial fazer o contrato, ou seja, não há mais nada, devia ser só uma pró-forma. E aquilo que nós constatamos no terreno é que não é isso que está a acontecer. O que é que está aqui a falhar? E outra questão também falou aqui de que o volume de trabalho aumentou muito no Banco Português de Fomento. Eu vou fazer uma pergunta concreta, que é se também conseguiram aumentar o vosso pessoal ou não, e se tiveram liberdade para fazer isso ou não, e se ao querer aumentar, se houve facilidade ou não em conseguir contratar pessoas para o Banco Português de Fomento, e se elas depois vão manter. Ou seja, que se calhar é interessante que se mantenham, que é para o Banco Português de Fomento realmente funcionar como um banco de fomento. A outra questão que eu disse há pouco sobre as catástrofes e o acumular dívida, eu não me estava a referir à pandemia, estava-me a referir, este ano tivemos uma catástrofe, para o ano temos outra, vamos acumular dívida sobre dívida nas empresas? Quer dizer, isto não é sustentável, claramente. E a outra questão também ainda, é relativamente à fraude, eu gostava, se tivesse esse número, de saber qual a percentagem que estamos a falar. Porque eu tenho a dizer que será uma percentagem muito baixa, mas depois quando falamos com governantes e com pessoas responsáveis, tendem a sobrevalorizar este problema da fraude para os atrasos que acontecem. E eu acho que deve haver uma mão muito pesada para quem não cumpre, uma mão muito pesada para tentar fazer fraude, mas isso não deve servir como desculpa para haver atrasos. E mais uma vez, obrigado pelos conhecimentos.
Muito obrigado, deputado João Ribeiro. Passamos ao Sr. Deputado Nuno Fazenda. Até a palavra, dispõe 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a ocasião também para esclarecer o seguinte. É evidente que há algumas medidas, nomeadamente do IFP, da Segurança Social e do layoff, que não, bem mal ou muito, conceder que isso tem chegado às empresas. Não tem mal esse aspecto. Reconhece-se isso. Mas há um ponto fundamental. É que o pior erro que um político pode fazer é achar que tudo está a correr bem, como acha o grupo parlamentar do PSD. É que a realidade não é essa. Não é isso que reconhece o próprio governo. Não é isso que reconhecem as entidades públicas. Dou-lhe uma notícia de abril. Poucas candidaturas pagas até tempestades em Leiria. Das 9.200, estou a falar das famílias, mas que contam muito, foram pagas 179. Acha isto normal? Os municípios tiveram impactos nos centros de saúde, nas escolas. Não há um euro, não há um contrato. Acha isso normal? Acha que devemos pôr a cabeça debaixo da areia e achar que isso está tudo bem? Temos ações empresariais a dizer que o dinheiro não chega. Dizemos que está tudo bem. Não, temos que chamar a atenção. E é isso que estamos aqui a fazer. Com pedagogia, que também o Sr. Presidente do Banco Português de Fomento, e bem, traz aqui os dados. E por isso eu quero saudar também aquilo que é o esforço da instituição. Ninguém questiona isso. Quero dizer isso, como não se questiona também se há um impedimento formal de não ir mais além do Banco Português de Fomento, com mais percentagem de fundo perdido, não se pode atribuir a responsabilidade ao Banco Português de Fomento, mas pode-se atribuir ao Governo, que tem todo o enquadramento legal para ir mais longe nessa matéria. Mas agora, circunscrevendo ao tema da ação do Banco Português de Fomento. Senhor Presidente, quero dizer que o testemunho que eu recebo das ações empresariais e de empresas é que a banca comercial está a exigir avais pessoais e garantias reais. Isto é o que nós, e não sou eu apenas, já viu aqui outros grupos parlamentares com quem não falámos sobre este tema, que lhe dizem exatamente o mesmo. E isso desvirtua aquilo que é, aliás, a intenção do Banco Português de Fomento. E cabe-nos a nós alertar para isso, porque senão desenha uma medida que não está a chegar ao terreno como devia chegar. Outro tema, diz respeito à regra mínimis, que aqui também já foi falado. É também um impedimento, porque há empresas que têm um projeto para decorrer no Portugal 2030 e que agora querem ir a esta medida do Banco Português de Fomento, a uma das linhas, e por força desta imposição, que sabemos que é uma regra europeia, têm esta dificuldade. Pedir-lhe como é que está, se pudesse esclarecer, como é que está a olhar para esta situação, no fundo, para dar também uma resposta a estas empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Dr. Gonçalo Regalado tem 6 minutos para responder aos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para bem, antes de tudo, agradecer as palavras do Dr. Almir Moreira, explicar que o nosso trabalho aqui é efetivamente garantir capacidade de confiança, de esperança, motivação aos empresários, proximidade, liquidez, dinheiro na conta, como dizia o Sr. Deputado, para podermos ajudar, não é só os empresários, é os empresários, os trabalhadores, os colaboradores das empresas, a todas as famílias, e garantir que nós temos uma região que se reergue mais forte e, sobretudo, com uma capacidade, porque aquele é um pulmão industrial, como todos sabemos, do nosso país, e também um pulmão turístico hoje, e também um pulmão agrícola mais nas dimensões interiores, e temos a responsabilidade de o poder fazer de uma forma muito positiva e muito proativa. Relativamente às questões que nos vão colocando, nós não temos essa visibilidade, não temos essa marca, mas vamos cuidar por ter informação sobre essa marca de se há ou não colaterais adicionais que estão a ser exigidos no processo da contratação aos senhores empresários, em particular os avalos, ou em particular as hipotecas. Não é esse o espírito da medida, não é o que está contratado, não é o que está vigente no protocolo. Damos por bons os nossos parceiros e, sobretudo, por muito próximos as nossas equipas, e sabemos que são parceiros que têm mostrado ao longo dos anos uma grande confiança e uma grande capacidade de honorabilidade e, sobretudo, de respeitabilidade pública e social na banca comercial, porque são parceiros para todas as tempestades, possamos dizer desta forma. Relativamente à nossa equipa e à nossa estrutura, nós temos hoje no Banco Português de Fomento uma equipa motivada, jovem, com dimensão e com capacidade. Não temos, felizmente, grandes perdas no que diz respeito à nossa capacidade. Temos aquilo que nós chamamos um bom misto de pessoas com experiência, com juventude, com experiência e com saber fazer bancário, e também pessoas com juventude e com capacidade técnica muito, muito rápida e muito ágil. Não vemos nenhuma dificuldade, temos os nossos planos relativamente estabilizados. Criámos um programa que chamámos As Pessoas Primeiro, People First, no nome em inglês, para garantir capacidade de motivação às equipas. E temos, na nossa opinião, uma das melhores equipas na administração pública e uma das equipas mais motivadas dessa dimensão. E só com equipas destas é que nós podemos pedir este esforço adicional aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros e, sobretudo, aos nossos colegas para darem uma resposta tão positiva em todas as direções do banco e do grupo nesta dimensão. Quanto à questão da dívida sobre dívida, um bocadinho nessa lógica de que é pedra sobre pedra a carregar o fardo da empresa, permita-me dizer-lhe que eu acredito que as empresas, paulatinamente, vão passar a ter, um bocadinho como temos nós, os cidadãos particulares, para todos os nossos investimentos, uma solução de suporte de seguros. Ou seja, o crédito de habitação hoje é comum em Portugal, que se faz com seguro de vida e com seguro de saúde. Acreditamos que, paulatinamente, todo o sistema vai evoluir para que o crédito empresarial também que se faça com um seguro, em particular com um seguro contra estas dimensões, ou seja, contra as calamidades, as catástrofes. Porque agora foi uma tempestade e foram as cheias, mas depois no verão temos os incêndios e depois mais tarde podemos ter, esperamos nós que não, um dia uma solução sísmica. Ou seja, quando nós olhamos para o crédito empresarial, e isso é uma questão de literacia e pedagogia empresarial, e cada vez há mais empresários a fazerem a análise fina dos seus seguros e a fazer a análise fina de que quando têm o seu património empresarial segurado, também estão mais defendidos. Portanto, acreditamos que é um trabalho paulatino, como fizemos no seguro automóvel, como fizemos nos seguros de saúde, como fizemos nos seguros de vida, na dimensão particular. Essa dimensão hoje é praticamente plena. Na dimensão empresarial, é que ainda não é tão plena todos os créditos que envolvem infraestruturas terem também uma densidade de suporte de seguros, e aí todos temos uma responsabilidade. Nós, a Associação Portuguesa de Bancos, os parceiros da banca comercial, a supervisão com o Banco de Portugal, todos temos uma responsabilidade, é um trabalho do país como um todo. Relativamente à fraude, permita-me dizer-lhe que eu acho que o modelo que está montado é um modelo que é muitíssimo amigo da transparência, do rigor e, digamos, o grande motor de termos um processo à prova de bala. Porquê? Porque este processo está delegado na banca comercial, que é auditada por auditores internos, por auditores externos, pelo Banco de Portugal, pelo Banco Central Europeu, e é, em cima dessa auditoria, é contra-auditado também por nós. Portanto, nós confiamos na banca comercial, que é a linha da frente, mas a própria banca comercial já tem vários patamares de auditoria interna e externa e de supervisão e de regulação nacional e europeia, e, portanto, tem um rigor que nós
nós partimos do princípio que é um rigor muitíssimo forte. E, portanto, nós não vemos, não conhecemos casos de fraude, nem conhecemos percentagens de fraude. Não temos essa visibilidade sequer. Portanto, partimos do princípio que temos que estar atentos, mas não temos nenhuma realidade que nos mostre um risco adicional nessa dimensão. E o banco, como sabem, é regulado pelo Banco de Portugal também e por várias entidades de supervisão. Portanto, temos a mesma responsabilidade, não só pública, como responsabilidade pessoal e fiduciária sobre essas dimensões. Quanto às associações empresariais, Dr. Nuno Fazenda, eu posso dizer, e tenho a minha comissão executiva e os diretores portugueses de fomento que o podem dizer, nós recebemos a direção executiva do Nerlei dentro da comissão executiva do Banco Português de Fomento no primeiro mês da tempestade. Recebemos o Dr. Luís Febra, presidente do Nerlei, e o Dr. Henrique, penso que Machado, o diretor executivo, e falámos com eles, recebemos na nossa comissão executiva, decidiram connosco, abrimos as portas do banco. Eu diria qual é o banco que abre as portas de uma comissão executiva, que é o sítio onde se tomam as decisões, a uma associação comercial ou empresarial. Nós fizemos-lo. Nós visitámos a CIP também neste processo. Nós falámos com os empresários. Nós estamos ao lado dos empresários. A nossa pele são os empresários. A nossa carne são os bancários. Nós estamos ali na linha da frente. E abrimos as portas. Não há sigilo, segredo. Essa dimensão foi toda aberta dessa forma, muito clara. Foi aí, nessa reunião, que os colegas das associações empresariais nos disseram: precisamos que as declarações de sinistro e de seguros possam ser substituídas por autodeclarações, em que em partilha chamámos e convidámos os colegas dos contabilistas certificados. Foi uma proposta do Nerlei que nós implementámos e que tem dado melhores resultados e melhor capacidade. Terminando, quanto à sua última questão da regra do de minimis, as regras são europeias e nós temos muita dificuldade em compaginá-las. A linha da tesouraria, efetivamente, consome este termo técnico, não é? Consome o plafond de minimis nas empresas. Mas a linha do investimento, desde que provada a sinistralidade, entra num outro regime, que é o RGIC, que é o Regime Geral de Isenção de Categoria. E no RGIC não há nenhum consumo de mínimis e todas as empresas, desde que tenham a declaração do sinistro, deixam de ter o mínimis como um bloqueador e passam a passar para o RGIC. Portanto, passam a ter acesso a uma linha com 10 anos, ao mesmo preço que é 0,5% de spread, e passam a ter 10% de subvenção, que faça a linha de tesouraria bastante melhor. Portanto, as empresas no regime do RGIC têm aqui uma capacidade de poder ter, com a declaração das seguradoras, que também, dar-vos uma palavra, puseram centenas de pessoas, peritos, nas ruas a ajudar, a apoiar as empresas. Estão-nos a chegar agora os primeiros relatórios de seguros e estamos a ajudar as empresas também agora com o setor segurador, que, como compreendem, nas empresas é bastante mais detalhado e afinado do que nos particulares e nas habitações. Portanto, há aqui um trabalho a fazer-se. Mas eu termino, Sr. Presidente, com esta afirmação, enquanto Presidente do Banco Soberano do país e enquanto cidadão, só fazemos a reconstrução juntos, porque é com confiança, com esperança, com trabalho abnegado, com proximidade, que nós vamos fazer esta reconstrução para que esta grande região centro, que não é só Leiria, como viram, é Leiria, é Coimbra, é Santarém, é Castelo Branco, é uma parte de Aveiro, possa efetivamente reerguer-se e sair mais forte, e nós podermos dizer daqui a alguns meses, esta região reergueu-se mais forte, mais resiliente, mais sustentável e volta a ser o coração das exportações do nosso país, o coração do investimento e o coração do crescimento, porque precisamos de todos para continuar a crescer.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado. Agradeço ao Sr. Deputado João Ribeiro, pede a palavra para.
Sr. Presidente, era se pedir aos bons ofícios, uma interpelação à mesa, se pedir aos bons ofícios à mesa, se podia pedir ao Dr. Gonçalo Regalado, se nos podia ir fazendo chegando com alguma regularidade, 15 em 15 dias, a evolução do que é contratado, aquele funil, no fundo. Acho que fazia todo o sentido.
Sim. O Sr. Doutor deu anuência ao pedido do Sr. Deputado, antes, para chegar aos serviços, depois farão a distribuição pelos grupos parlamentares. Dou assim por encerrada esta audição. Resta-me agradecer ao Dr. Gonçalo Regalado e ao Dr. Hugo Bragança Monteiro os esclarecimentos prestados no âmbito desta audição. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde.